Bom, veja, tu podes ficar, pá, tu és duplamente, também nós. Bom, passamos ao ponto seguinte. Discussão do projeto de resolução 656-12 do PCP sobre apoio extraordinário à região autónoma dos Açores. Tem a palavra para a apresentação o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de...
Deputados, peço que criem condições para o deputado António Filipe apresentar o projeto de resolução da minha...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vem, queira que prossiga.
Sr. Presidente, este projeto de resolução explica-se com muita simplicidade. No mês de março, durante alguns dias abateram-se pesadas intempéries sobre a região autónoma dos Açores, que inclusivamente causaram perdas humanas. No dia 14 de março morreram 3 pessoas em consequência dessa, no Conselho da Povoação, devido a um deslizamento de terras. Houve dezenas de famílias desalojadas em várias ilhas, designadamente na Ilha Terceira, e houve enormes prejuízos que o Governo Regional dos Açores calculou na altura em qualquer coisa como 35 milhões de euros. Bom, acontece que a Lei de Finanças das Regiões Autónomas prevê precisamente no seu artigo 48 que em casos como este, ou seja, situações imprevistas resultantes de catástrofes naturais, que possa haver um apoio financeiro extraordinário para ações de reconstrução e recuperação de infraestruturas e atividades económicas e sociais, bem como apoio às respectivas populações afetadas. É esta a formulação que consta exatamente do artigo 48 da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. E, portanto, quer-nos parecer que a situação em apreço cabe perfeitamente na previsão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. É para estes casos que a lei está, foi aprovado o artigo 48 desta lei, e neste sentido aquilo que propomos é que a Assembleia da República aprove uma resolução no sentido de recomendar ao Governo da República que, em articulação com o Governo Regional dos Açores, que tem aliás feito o levantamento dos prejuízos, possa acionar os mecanismos de apoio extraordinário que estão previstos na lei. E, portanto, é isto que nós propomos que a Assembleia resolva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, está aberta à discussão. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues tinha pedido a palavra.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o Partido Comunista Português pela apresentação deste projeto de resolução. E em duas ou três, enfim, frases, explicar mais ou menos o que se passa. Na verdade, os deputados eleitos pelos Açores, quer do PS, quer do PSD, já alertaram o Governo da República sobre a situação. O Governo Regional dos Açores pediu apoio para essa calamidade que ocorreu e o Governo da República respondeu dizendo que autorizava o aumento do limite de endividamento das autarquias para fazer face às intempéries e às calamidades verificadas, às consequências das calamidades verificadas. Ora, esta decisão do Governo da República ignora as regiões como um corpo orgânico e constitucional, no sentido de que as regiões autónomas têm competências próprias em várias matérias que são diferentes das competências próprias das autarquias locais. E dos estragos que eu pude verificar no local, designadamente na Ilha de São Miguel, onde fui visitar o sítio, enfim, mais afetado, estamos a falar de habitações, estamos a falar de animais bovinos, no caso, que morreram, e estamos a falar de caminhos. Habitações, a habitação é uma competência do Governo Regional, distribuída através de uma Direção Regional da Habitação, na tutela de uma Secretaria Regional, e, portanto, todas as questões da habitação que dizem respeito aos Açores são da tutela do Governo Regional, sendo que muitas dessas áreas podem depois ser, enfim, por delegação de competências ou por várias ordens de cooperação entre o Governo Regional e as autarquias, passar para as respectivas autarquias. Por outro lado, os animais bovinos, a agricultura, é uma área de competência não das autarquias, mas também do Governo Regional, hoje na Secretaria Regional dos Recursos Naturais. E só nos caminhos é que há caminhos regionais e caminhos autárquicos. E, portanto, não há outra área que, não se, que as câmaras possam intervir que não seja essa dos caminhos. Sendo certo que a estimativa que o Governo dos Açores apresentou aponta para que o número e o prejuízo verificado seja na hora dos 90% da competência do Governo Regional e 5%, 10% da hora das autarquias. Invocando a Lei das Finanças Regionais, como bem faz o Partido Comunista Português, existe uma disposição expressa que essa disposição alude de que deve haver a solidariedade do Governo da República para situações em concreto de prejuízo efetivo para as populações, para os bens, para os afazeres, já que não se podem indemnizar as infelizes vítimas que faleceram no âmbito dessa calamidade. E a verdade é que autorizar as autarquias a endividarem-se não resolve o problema, porque as autarquias, se quiserem endividar, só podem fazer face a uma competência própria e não uma competência alheia. E sempre que acontece em todo o país, quer seja em qualquer ponto do país, do continente e das regiões autónomas, uma calamidade, nós estamos habituados a que o Governo da República se solidarize financeiramente com essas calamidades onde quer que elas ocorram, quer seja nos Açores, quer seja na Madeira, quer seja no continente. E dessa vez, o Governo da República, nós percebemos todos que estamos em contenção e em situação difícil, mas pelo mínimo que fosse de apoio do próprio Orçamento de Estado para essa situação, parecia minimamente razoável. Mas vamos até dizer, não temos mesmo qualquer capacidade financeira de atribuir qualquer ajuda ao povo açoriano nessa catástrofe em concreto. Mas então, em vez de permitir que as autarquias se endividem, então pelo menos que permita que o Governo Regional se endivide. Porque a verdade é que as autarquias não têm nem competência, nem podem socorrer-se de um fundo que não podem depois gastar. Quer dizer, vão se endividar para quê? Para indemnizar os lavradores? Não é próprio nem competencialmente adequado. E por isso mesmo, se alguém tem que se endividar, então que seja o Governo Regional. Já que pela primeira vez, e esperemos que não haja mais calamidades pelo país, o Governo da República, nessa conjuntura, parece que não está em condições de ajudar nenhum sítio do país nas calamidades que possam vir a ocorrer. Se isso é verdade, então que permitam, até na percentagem que o Governo dos Açores disse, de 10% para as autarquias e 90% para o Governo Regional face aos prejuízos. E nessa medida parece muito acertada a resolução que nós votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Ponte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também felicitar o PCP por esta iniciativa e dizer que da parte do PSD acompanhamos na generalidade as preocupações que já aqui foram deixadas expressas pelos colegas que me antecederam. De facto, a região autónoma dos Açores tem sido, com a frequência que não somos nós que determinamos, mas com uma frequência muito grande, atingida por calamidades que afetam, quer materialmente, quer humanamente, a nossa região. E a verdade também é que, da parte das autoridades nacionais, em todos estes tempos, nós temos recebido sempre a solidariedade das entidades nacionais. Eu queria aqui fazer justiça ao Governo atual também, porque tão depressa foi solicitado o seu apoio para estas calamidades pelo Governo Regional. O Governo respondeu na medida das suas possibilidades, como de resto vem expresso na resposta que foi dada aos nossos colegas do Partido Socialista sobre esta questão, a resposta às perguntas que apresentaram sobre esta questão, vem expresso que o Governo aprovou imediatamente uma resolução no mesmo Conselho de Ministros em que permite o aumento do endividamento, como aqui foi já referido, das autarquias locais. É evidente, e aqui não vou repetir o que já foi dito, porque isto não resolve em absoluto o problema, mas, dada a natureza desta resolução, dada a matéria que ela envolve, dada a sensibilidade que tem, porque estamos a tratar de questões melindrosas, de prejuízos e prejuízos que afetaram, como também aqui já foi dito, vidas humanas, e esses de facto não podem ser nunca compensados O que nós propunhamos era que houvesse uma consensualização à volta deste texto e que, com alguma pequena alteração que nós propunhamos no texto da resolução e que diria a seguir, portanto, na quarta linha da resolução, a seguir a março, onde se diz aciona em articulação, nós propunhamos que ficasse apenas articule com o Governo Regional dos Açores. E com esta pequena alteração, nós o que enfim, desejávamos era que consensualizássemos este texto e, se assim for, o Grupo Parlamentar do PSD acompanhará favoravelmente a votação desta proposta deste projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não tenho outros partidos. Ah, tenho ainda. Deputado João Almeida, depois darei a palavra ao autor da iniciativa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, queríamos também saudar a iniciativa do Partido Comunista Português. Esta é a matéria que, infelizmente, temos que tratar, é matéria relativa a uma calamidade, é matéria de solidariedade nacional e, portanto, está muito acima da questão partidária e até da questão de governo, seja governo da República, seja governo da região. E, portanto, do nosso ponto de vista, aquilo que o Parlamento possa fazer no sentido de operacionalizar para que os meios disponíveis sejam efetivamente empenhados na reparação possível dos danos que aconteceram na região autónoma dos Açores e concretamente na ilha de São Miguel, obviamente que o Parlamento deve fazê-lo. No entanto, para que o consigamos, temos de tentar aqui fazer este esforço de consenso. Portanto, eu não vou acrescentar em relação, revejo muito nas intervenções que todos os colegas fizeram das várias bancadas. Acho que esta sugestão do Sr. Deputado Joaquim Ponte é atendível e, portanto, se houver condições para que todos nos sintamos refletidos nesse consenso, da parte do CDS também damos esse acordo.
Então, agora sim, devolvi a palavra ao autor da iniciativa, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu quero agradecer todas as intervenções feitas pelos Srs. Deputados sobre este projeto de resolução e queria disponibilizar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, disponibilizar-me para acolher a sugestão que foi feita pelo Sr. Deputado Joaquim Ponte e, nesse sentido, se houver concordância da parte de todos os grupos parlamentares, faremos chegar. Enfim, o Sr. Presidente verá qual é a melhor forma de proceder, ou fazer chegar à mesa da Assembleia a alteração ao texto para ser considerada antes da votação em plenário, ou fazê-lo através da Comissão, não sei qual é a prática usual nestes casos, mas em qualquer circunstância há o melhor acolhimento da nossa parte a esta proposta.
Muito bem, Sr. Deputado, bom, pode ser feito, até porque ela não será agendada antes da próxima semana, por razões óbvias, pode até fazer chegar via comissão e aí nós faremos chegar à mesa da Assembleia a tempo de ser votado, não muito hoje, bem, mas provavelmente na próxima semana.
Muito bem, procederemos assim.
Muito bem, está concluído o debate, passaremos a pontos seguintes. Ponto terceiro é a distribuição de uma iniciativa do Governo que aprova a lei-quadro das entidades administrativas independentes em função da regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo. Bom, Srs. Deputados, sobre esta iniciativa, cabe ao Partido Socialista elaborar o relatório. Esta iniciativa esteve inicialmente atribuída à Comissão de Economia e Obras Públicas, foi suscitada a circunstância de envolver todas as entidades reguladoras que correspondem à área de atuação de várias comissões, da nossa, relativa designadamente a CMVM, o Instituto de Seguros de Portugal e a Autoridade da Concorrência e o IGCP. O IGCP não está abrangido aqui, mas também da Comissão de Poder Local e Ambiente, relativamente ao regulador na área das águas, e a Comissão de Saúde, relativamente à entidade reguladora na área da saúde. Segunda circunstância, o facto da iniciativa ser apresentada pelo Ministério das Finanças, será o Ministério das Finanças que fará o debate desta iniciativa, e em terceiro lugar, tratar-se de uma forma específica de organização da administração pública, com características muito próprias. Considerando estas três linhas de argumentação, a Sra. Presidente liberou a alterar a atribuição desta comissão, desta matéria, para a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, e assim faremos. Aquilo a que iremos proceder é que, tal como aconteceu com uma iniciativa recente, um pouco em que a situação foi um pouco inversa, relativamente às entidades regionais de turismo, iremos fazer as audições que forem necessárias em conjunto com a Comissão de Economia e Obras Públicas. Eu sugeria aqui que houve relator atribuído, cabe ao Partido Socialista, e era do Partido Socialista na outra comissão, deputado Fernando Serrasqueiro, que não é membro desta comissão, mas que aqui pudesse ser considerado como relator. Não há nenhuma necessidade de termos dois relatórios, não é? Não há reserva quanto a isso? Pronto. Está fixado esta. Ponto 4.
O relator é o membro da Comissão de Economia.
Neste caso aqui. Não há reserva. Eu sei que é um procedimento um pouco, vá lá, excepcional. Se houver alguma reserva quanto a isso, o Partido Socialista caberá indicar só porque está atribuído. E veremos aí.
Se a Comissão não tiver problema em aceitar que haja um relatório único, nós manteremos o senhor deputado Fernando Serrasqueiro como relator desta proposta de lei.
Não? Bom, não havendo, só não havendo. Pronto, não há problema quanto a isso. Bom, ponto 4, eu sugeria que o ponto 4, nós estamos já um pouco a colidir com o plenário. O ponto 4, surgiram, entretanto, havia uma proposta do PCP, que é conhecida, e surgiram, entretanto, propostas do PSD e do CDS. O PSD propõe que o Tribunal de Contas analise a empresa de meios aéreos e que o Governo analise o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Como se recorda, o PCP tinha sugerido que o Governo analisasse os taleiros navais de Viena de Castelo. Eu sugiro que, sobretudo os grupos que não fizeram propostas, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, façam chegar à Comissão até à próxima semana e nós tentemos consensualizar, ou então que adiram às propostas que aqui estão. Em bom rigor, se houvesse uma plena adesão a estas, faltaria apenas uma sugestão para o Tribunal de Contas. Dado que são duas auditorias a realizar pelo Tribunal de Contas e duas a realizar pelo Governo. Mas, de qualquer modo, dado que estamos muito em cima do plenário, nós temos vindo a adiar sucessivamente esta matéria, mas conviria concluirmos e a próxima semana talvez seja bom momento para isso. Ponto 5, relativamente às atas, podemos seguir a praxe habitual. Ponto 6, e este talvez tenha de ser apreciado agora, trata-se de um regulamento do Bloco de Esquerda, solicitando a audição do Ministro do Estado e das Finanças sobre a aquisição de instrumentos de gestão de risco financeiro. Foi, entretanto, circulado também um outro requerimento, que entrou já depois da ordem do dia estar fixada, do PCP, que, julgo também é do conhecimento de todos, básico. A temática é similar, pede a audição do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado do Tesouro, Maria Luísa Albuquerque. Bom, Bloco de Esquerda, se quiser apresentar o requerimento, estamos habituados em primeiro lugar. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei muitíssimo breve. Creio que todos estão a par da matéria que aqui trazemos com o requerimento. Nós entendíamos que as notícias que têm saído nos jornais e dado que esta Assembleia ainda não tem conhecimento oficial da auditoria que foi realizada pelo Ministério das Finanças, mostram que, enfim, o próprio Ministério das Finanças estará preocupado com o montante de perdas potenciais, como aqui assim é designado, sobre estes contratos de instrumentos de gestão do risco financeiro e que haveria, portanto, todo o interesse em que o Sr. Ministro das Finanças, o mais rapidamente possível, por um lado, fizesse chegar a esta Assembleia da República não só a auditoria, como todos os documentos relativos a estes contratos do setor empresarial do Estado que tenham sido detectados pelas finanças e que estivesse o mais rapidamente possível presente nesta nesta Comissão, na Assembleia da República, para prestar esclarecimentos sobre o que foi apurado e o que tenciona o Ministério fazer sobre esta matéria. Li hoje nos jornais da manhã que o Sr. Ministro pode cá estar no dia 30 e, portanto, fico satisfeita desde já que existe esta vontade de, aparentemente, permitir que o Sr. Ministro das Finanças venha a esta Assembleia.
Sr. Ministro, sem querer interromper, sem querer, enfim, intervir no debate do requerimento, o Sr. Ministro das Finanças estará cá no dia 30 ao abrigo do artigo 104. Já tinha sido comunicado há alguns dias, tinha aliás tido uma data anterior fixada, que foi adiada porque, entretanto, se verificou a deslocação da Troika e o Governo pediu o adiamento e foi fixado para dia 30. Há hoje aqui uma indicação procedimental, era para ser de manhã, mas posso dar desde já a indicação. Como há um Conselho de Ministros na terça de manhã, o Governo pediu há poucos minutos que fosse não na terça de manhã, mas na terça à tarde, mas de qualquer modo dia 30, não é? Mas isso é uma audição ao abrigo do artigo 104. Sr. Deputado Paulo Sá, para apresentar o requerimento. Foi há poucos minutos. A comunicação que os senhores deputados tinham é que seria às 10 horas.
Era. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado adiantado a hora e que o plenário já está a começar, vou ser muito breve, o assunto é conhecido. O PCP tem vindo a levantar esta questão ao longo do tempo. Aliás, no próprio requerimento, enumeramos aqui as iniciativas que foram feitas e as denúncias que foram feitas relativamente a esta questão. E com os desenvolvimentos que se verificaram nos últimos dias, pensamos que se justifica plenamente e que a maioria PSD-CDS não pode considerar extemporânea neste momento as audições sobre este assunto, que se ouçam quer o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, quer a Secretária de Estado do Tesouro. Eu não alargarei mais, penso que os motivos para o nosso requerimento estão bem explanados no texto que foi distribuído aos seus deputados, autoexplicativo. Se houver alguma dúvida, poderei tentar responder. Caso contrário, considero, digamos, apresentado o requerimento.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que é público que o Grupo Parlamentar do CDS-PP concorda com a necessidade de esclarecimento das matérias sobre as quais versam os requerimentos do Bloco de Esquerda e do PCP. É público também que concorda com a audição de ambos os membros do Governo cuja presença é solicitada. Há aqui apenas uma questão, respondeu o Sr. Deputado Paulo Sá, não tem nada a ver com ser extemporâneo ou não. Aqui é o local certo para discutirmos esta matéria, que, como o CDS disse na Comissão de Economia, é uma matéria de gestão financeira de empresas do setor empresarial do Estado e não uma matéria operacional de empresas do setor dos transportes. Por isso é que há um local próprio para discutir, é este, e estamos completamente favoráveis. Portanto, a melhor forma que se encontrar, sabendo nós que no próximo dia útil de trabalhos estará cá o Sr. Ministro das Finanças, saber como é que damos sequência a estes requerimentos do ponto de vista operacional.
Senhores deputados, a intervenção do Sr. Deputado João Almeida leva-me, aliás, e de concordância, leva a significar que haverá aqui provavelmente um consenso sobre a matéria, a colocar-lhes apenas uma questão prática que tem a ver com o relacionamento da Comissão com o Governo. Queria ouvi-los sobre isso e direi ao Governo aquilo que a Comissão deliberar. Isto é, nós teremos cá o Sr. Ministro dia 30. Ou entendemos que a audição é genérica e transmitimos, de qualquer modo, o interesse em que ele se pronuncie sobre esta questão, isso pode ser feito no âmbito, ou então temos uma audição com dois pontos, em que há a audição normal do artigo 104, em que o Sr. Ministro falará do que entender e os senhores deputados também perguntarão o que entenderem, designadamente não estão inibidos de perguntar sobre esta matéria, e depois teremos uma audição específica sobre esta matéria. Portanto, nós podemos ter dois pontos de agenda ou transmitir ao Governo que na audição que haverá, de qualquer forma, há interesse da Comissão em que ele se pronuncie sobre este, que o Governo se pronuncie sobre este ponto. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente.
Tem-se-me ajudar já nesta questão, agradeço.
Sim, portanto, o PSD acompanha, digamos assim, o sentido geral da preocupação de percebermos melhor o contexto da situação e o que acontece, mas, portanto, mais rápido do que a vinda do Sr. Ministro na próxima terça-feira é impossível. Portanto, eu penso que isso é a resposta ao requisito da urgência, digamos assim, que os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP formulam, é exatamente dessa urgência. Portanto, eu penso que a próxima próxima audição, sendo no próximo, digamos assim, no próximo dia útil de comissão, portanto eu penso que faz todo sentido nós aproveitarmos a reunião, de, digamos assim, e alertar o Sr. Ministro exatamente para esta questão, haverá interesse em ser ouvido as questões, eu penso que é o mais cordial e o que dá a melhor resposta, digamos assim, até à própria urgência que é expressa pelos proponentes.
Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu fico satisfeita por haver este consenso na comissão para a audição do Sr. Ministro especificamente sobre esta matéria. O que eu fazia era a sugestão, se calhar então, de dois pontos, mas também de duas, por assim dizer, duas grelhas. Uma relativamente, talvez, mais curta, dedicada a esta matéria, e depois uma grelha, a grelha regimental do 104. Acrescentava apenas o seguinte, que na missiva, um dos contactos que forem feitos por esta comissão em relação à aprovação hoje destes requerimentos, fosse também dado nota ao Sr. Ministro e ao Ministério das Finanças que seria, enfim, eu creio que avisado, fazer chegar à Assembleia, assim que possível, toda a documentação que o Ministério tenha sobre esta matéria, porque é isso que torna o trabalho dos deputados também numa inquirição e num debate mais sério sobre a situação que estamos a viver. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para mostrar, digamos, a satisfação pelo facto de haver um consenso de todas as forças políticas no sentido de se ouvir não só o Sr. Ministro de Estado das Finanças, mas também a Secretária de Estado do Tesouro. Relativamente ao formato da audição, nós entendemos que este assunto que estamos agora a discutir tem uma importância e uma relevância tal que se justificaria ter uma grelha separada exclusivamente para este assunto. Mas também não podemos esquecer que é necessário e importante ter a reunião regimental, digamos, prevista no regimento, e nesse sentido acolhemos a proposta do Sr. Presidente de que se possa ter duas grelhas separadas, fazermos uma reunião geral sobre os assuntos que os deputados querem abordar, inclusive este, mas uma grelha separada para tratar desta audição.
Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para apoiar o último pedido da deputada Ana Drago, que nós consideramos da maior importância, que é o envio com a maior urgência de todos os dados respeitantes a esta matéria, porque entendemos, aliás, que porventura não fará muito sentido fazer uma audição separada com pontos de trabalho à parte da audição abrigo 104 se não tivermos estes documentos. Portanto, se a Comissão puder solicitar ao Sr. Ministro das Finanças o envio de toda a informação disponível, eu penso que contribuiria bastante para a nossa audição de terça-feira e, no nosso entender, é absolutamente fundamental para que faça sentido sequer ter um ponto separado na ordem dos nossos trabalhos. Entendemos que só faz sentido ter um segundo ponto sobre esta matéria, se houver, de facto, informação que possamos trabalhar e sobre a qual possamos fazer perguntas.
Senhor Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, sem prejuízo de concordar com o que disse o Sr. Deputado João Galamba, era para tentar fazer uma proposta metodológica. Nós temos a noção que a grelha do artigo 104 nos preenche a tarde toda e, portanto, não é realista achar que conseguimos, com a grelha do artigo 104, sem lhe mexer e com mais um segundo ponto, com uma grelha própria para este assunto, que conseguimos fazer isso em tempo útil. Portanto, a sugestão metodológica era tentarmos, com uma adaptação da grelha do artigo 104, cumprir os dois objetivos, ou seja, usarmos aquilo que normalmente é a segunda ronda do artigo 104, em que cada grupo parlamentar tem 5 minutos, e a alteração que eu sugeria era, em vez da resposta ser conjunta, ser resposta individual, e, portanto, usar-se a segunda ronda, ainda que antecipássemos para a primeira, para a questão dos swaps, e, portanto, fazer-se cada grupo parlamentar tinha 5 minutos, com pergunta-resposta sobre esta matéria. E podia ser primeiro. E depois fazíamos a primeira ronda normal, com os 8 minutos de resposta individual, de tema livre, e aquela que é normal ser terceira ronda, para não tirarmos o direito que cada deputado tem de colocar as suas questões na terceira ronda normal. Isto, na prática, só constituiria um aumento de 25 minutos no total do tempo, que tem a ver com a resposta de 25, não, nem é. Porque a resposta conjunta normalmente consome o tempo. É mais transparente a resposta direta sobre um tema específico. Portanto, se isso pudesse ser assim, eu acho que era execuível. É uma pequena adaptação da grelha normal. e poderia cumprir o objetivo. De outra maneira, parece-me difícil e prejudicará provavelmente a terceira ronda, que é aquela em que todos os deputados têm direito de colocar... Não, a terceira é normal, onde todos têm direito de colocar aquelas questões. A segunda, sim, fazia...
Senhora Deputada Ana Drago...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não quero prolongar esta discussão excessivamente, mas eu fazia uma contraproposta negocial. Ou seja, porque há aqui assim um problema de que faz-se uma primeira pergunta sobre esta matéria, o Sr. Ministro responde, mas depois os grupos interpelantes não conseguem contrapor ao Sr. Ministro. Bom. E, portanto, o que eu propunha era o acrescento, a introdução aqui de uma... Ou seja, a seguir aos 5 minutos com resposta
individualizada... Podemos ter uma segunda grelha 5-3, só com duas rondas.
5-3, exatamente.
5-3, só sobre esta questão.
E depois
um ponto sobre isto.
5-3. 5-3, é isso mesmo que eu ia propor.
Não vai...
Dá
outra
um acréscimo
não vai...
de 36 minutos.
5-3 e depois o resto.
E depois dos 8 minutos e depois a ronda de todos
teríamos
os deputados.
Teríamos ter a audição normal. Mas faríamos em primeiro lugar a audição normal. Não. Ou primeiro isto. Primeiro este. Então vamos fazer primeiro esta, mas com a intervenção inicial do Sr. Ministro. Vamos dizer, o Sr. Ministro quiser fazer uma intervenção inicial de esclarecimento sobre esta matéria, terá direito a isso. Muito bem, está percebido. Primeira, o Sr. Ministro terá uma audição com dois pontos. O primeiro sobre esta questão dos instrumentos de gestão financeira de risco. Bom, tudo bem. Sabemos do que é que estamos a falar. Intervenção inicial, uma ronda... Bom, 5 minutos a cada partido. Bom, aqui há requerimento. Portanto, 2 minutos aos partidos que apresentaram requerimentos, para explicar porquê. Intervenção do Ministro, 5 minutos a cada partido. 5 minutos a cada partido numa primeira ronda, segunda ronda, 3 minutos, não é? 3 minutos. Bom, a seguir à audição dos... Bem, e eventuais... Bom, e será solicitada naturalmente toda a informação, mas aí naturalmente a Comissão irá fazê-lo hoje, o Governo dará aquela que estiver disponível, não é? Pronto. Com certeza, Sr. Deputado.
Presumo que da discussão havida, o requerimento do PCP para que seja ouvida a Secretária de Estado do Tesouro também foi aprovado.
É nesse sentido.
E se irá diligenciar uma data tão próxima?
Não, a data é a mesma. A audição é a mesma. A Sra. Secretária de Estado, aliás, nesta audição costuma acompanhar o Sr. Ministro. Enfim, não tenho... Bem, sobre este ponto, Ministro e Secretária de Estado, a audição geral, a audição autónoma não foi esse o sentido.
Só há uma questão então aqui de procedimental. Numa audição, as questões estão colocadas ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro é que pode decidir se transmite ou não a palavra ao Subsecretário de Estado. Então eu pedia que nesta situação, nesta grelha específica, se pudesse questionar diretamente a Sra. Secretária de Estado.
As perguntas serão diretas. Se uma pergunta for dirigida, se um partido dirigir uma questão especificamente à Sra. Secretária de Estado... Não é. Primeira é esta. Bom, muito bem. Ponto 7. Pois, por isso vamos concluir já o que é simples. Ponto 7 é a distribuição de um diploma de iniciativa, aliás, conjunta de várias bancadas. Cabe ao PSD indicar relator. PSD indica relator. Ponto 7. Carlos Silva. Ponto 8, o Sr. Deputado João Almeida não se importa que seja adiado?
Não.
Não? Bem, compreendo que sim. Ponto 9 é uma distribuição de uma petição, cabe ao PSD. Sr. Deputado Cristóvão Crespo. E há ainda um ponto adicional. Deu entrada e o Governo pediu urgência, por isso eu pedia que fosse já distribuído, uma proposta de lei 142, que, se me permitirem ser pouco rigoroso, não, vou ser rigoroso, vou ler o artigo 1º, tem por objeto a reposição do subsídio de férias e das prestações correspondentes ao 14º mês e equivalente. É uma iniciativa do Governo, tem o número 142/12, foi distribuída a esta Comissão, cabe ao PSD também fazer relatório. Muito bem, então estão terminados os trabalhos. Muito obrigado.